Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. De fato, nós estranhamos, né, que houve a condenação, que é um fato grave. Deixar bem claro que nós não temos nada contra o vereador Zancanaro. Pelo contrário, até ele sempre nos recebeu com muito respeito, com muita educação, muita simpatia, às vezes que fomos conversar com ele. Só que é um fato grave. O observatório, ele foca não em pessoas, mas em fatos, em resultados, em ações e atitudes, né? E esse é um fato grave. Uma condenação por estelionato, né? Estando o presidente à frente de um poder tão importante que é o legislativo, que inclusive tem a incumbência de fiscalizar o executivo, né? Então, olha só, quem está fiscalizando o executivo é o legislativo, cujo presidente foi condenado por estelionato. Assim, nos parece muito estranho isso, né? E a gente gostaria que cada vereador se manifestasse, né? Porque se fala tanto em imoralidade, tanto em legalidade, e a gente gostaria de saber qual é a opinião de cada vereador com relação a isso, porque eu acho que a gente tem que estar tentando, né, passar o Brasil a limpo. Existe um movimento muito forte no sentido de acabar com mordomias, de acabar com essa influência política perversa, não a boa política, mas a política ainda do mal, que tenta subtrair os recursos públicos para beneficiar grupos políticos, né? Então a gente gostaria de saber qual é a opinião dos vereadores, e que eu acho que eles deveriam ter trazido esse debate para que fosse avaliado essa questão da moralidade em relação a essa circunstância. Sabemos que o presidente, ele pode recorrer, pode mudar essa sentença, mas, enfim, hoje ele está condenado, né, em primeira instância. E a gente esperava que ele mesmo ia pedir o afastamento, isso não ocorreu. Nós esperávamos que algum vereador fosse se manifestar para trazer esse tema a debate, não ocorreu. E por isso então, né, até porque a gente recebeu um monte de questionamentos, um monte de informações aí, esperando que a Câmara tomasse uma atitude, como ela não tomou. Então nós encaminhamos esse ofício ao corregedor para que movimentasse então essa questão, né, de averiguação se essa condenação ela não macula de forma muito importante a imagem da Câmara Municipal de Brusque.
Certo. O vereador José Zancanaro, inclusive na época em que saiu essa informação, ele até foi procurado, o repórter Márcio Lorenzetti chegou a fazer um contato com ele, ele preferiu não se manifestar na oportunidade, e me parece que a conduta que ele está tendo, ele não se manifestar publicamente a respeito do assunto, pelo menos a nível de imprensa, e sim apenas dentro do processo que está correndo na esfera judicial. A ideia do USB em encaminhar esse documento direto para a corregedoria da Câmara, ele tem o objetivo de que o corregedor, no caso, hoje, esse cargo é ocupado pelo vereador Leitão Bittel Bruno, que foi escolhido como corregedor da Câmara, ele possa dar um mandamento, ou pelo menos se pronunciar a respeito do assunto. Esse é o objetivo principal, José, do observatório?
Olha, a Câmara possui uma corregedoria justamente para analisar esse tipo de conduta, né, dos vereadores, e eu penso que não faria sentido eu mandar esse pedido para o próprio presidente, uma vez que a gente está falando dele, né? Nós entendemos que o caminho correto seria através da corregedoria. E fomos lá, protocolamos o ofício, né? E estranhamos que ele não foi lido. Achamos assim lamentável, porque depois a gente começou a receber ligações da imprensa, quer dizer, parece que ficou uma coisa assim um pouco meio que escondida, né, essa situação. Mas eu penso que o caminho foi correto, não foi correto, porque é a corregedoria que cabe fazer esse tipo de averiguação. Se tem um corregedor na Câmara, ele tem que tomar assumir essa responsabilidade e conduzir um processo aí de debate para avaliar essa situação. E a gente espera, como eu falei antes, que todo vereador se manifeste a respeito, porque eu acho que como eu falei também, se fala muito em moralidade dentro da Câmara, então a gente quer saber o que os vereadores pensam nisso, porque na nossa opinião, pelo que a gente entende, né, em conversa que a gente faz dentro da comunidade, é que as pessoas acham também uma situação assim muito grave, e que até entendem que o presidente deveria, ele próprio, pedir o afastamento até provar a sua inocência, né? Que ele dê celeridade então a esse recurso, para que ele possa fazer a sua defesa e logo reverter essa situação, já que ele acredita que ele é inocente.
É lá nos bastidores da Câmara na terça-feira, a informação que chegou, isso é informação de bastidores, naturalmente, não é algo oficial da Câmara de Vereadores, bom ressaltar isso, é de que o documento não foi lido na sessão da terça-feira, justamente porque o encaminhamento deveria ter sido dado à Câmara, ou seja, à presidência da Casa, enfim, à mesa diretora da Casa, e não diretamente à Corregedoria, que o trâmite legal seria encaminhar isso à mesa diretora e a mesa diretora, então, despachar para a Corregedoria. Eu não sei como é que você entende isso, Joé.
Eu acho que se tem informalidades, né, e eu desconhecia essa, por exemplo, mas não tem problema, a gente faz um outro ofício agora, endereçado diretamente ao presidente, colocando todos os pontos que a gente colocou nesse primeiro ofício, né, o corregedor. É uma questão de uma semana, duas semanas só de atraso, né, mas eu espero que a Câmara tome uma atitude com relação a isso, né, buscando um debate a fim de avaliar essa situação, que nós achamos grave. E parece que não foi dado nenhum tipo de importância quando saiu a notícia de que ele tinha sido condenado. E isso aí nos estranhou muito, né, parece que, não vou dizer que a Câmara se acovardou, mas assim, faltou um esclarecimento ao público, né? O que que a Câmara pensa em relação a isso? Se é normal o presidente de um poder tão importante que é o legislativo da cidade é ser condenado por estelionato e simplesmente ficar lá, ninguém fala nada, né? Eu acho que pelo menos se fizesse uma sustentação jurídica, moral, para mantê-lo como presidente, eu acho que seria pelo menos, né, menos mal.
Você chegou a ter um contato diretamente com o corregedor ou ficou apenas no encaminhamento do ofício, no caso?
Eu levei pessoalmente para ele no dia que você falou, entreguei em mãos, né? Falei para ele que a gente gostaria, o Observatório Social e acho que a comunidade brusquense gostaria que a Câmara se manifestasse em relação a essa situação, que não é um fato corriqueiro. É um fato até raro, né? E que a gente esperava que fosse debatido, né? E a gente queria ver o posicionamento dos vereadores em relação a esse tema, que nós achamos muito complicado.
Tá certo, nós vamos buscar até um contato com o corregedor da Câmara nos próximos dias, naturalmente, para trazer talvez a manifestação dele, do próprio presidente. O espaço continua aberto, né, para que o presidente possa se manifestar também aqui a respeito desse tema. Um outro assunto que eu gostaria de abordar com o Evandro Jebaer, que é do SB, o Observatório Social de Brusque, é essa questão do projeto Jebaer, que está na Câmara e que nós sabemos que esse projeto foi debatido no Observatório Social por entidades aqui da nossa cidade, a questão relacionada a possibilidade de diminuição de cadeiras no número pelo menos é o que propõe o projeto, né? A diminuição para 11 cadeiras, embora a Câmara de Brusque possa ter até 17 vereadores, conforme o que prevê a legislação, naquele cálculo percentual baseado no número de habitantes e número de eleitores também do nosso município. O projeto já tramita um bom tempo na casa, o projeto teve pedido de vistas, o projeto teve um pedido de adiamento, que foi a última situação que ocorreu, venceu esses 30 dias, o projeto voltou à pauta na terça-feira agora, era o primeiro projeto em pauta, no entanto, outros projetos que também tinham prioridades, é claro, foram votados e acabou por conta de que o tempo da sessão estourou, como se diz, né? Não houve a votação desse projeto mais uma vez. Segundo o autor do projeto, Pedro Ivan Martins, que nós colocamos até ontem aqui no Jornal Diplomata, ele conversou com o presidente Zancanaro e que teria garantido a ele de que na próxima sessão o projeto vai ser votado. Essa situação, essa questão, como é que o observatório tem acompanhado e qual é a visão do observatório em relação a essa possibilidade de diminuição ou não do número de cadeiras na Casa Legislativa?
Certo, olha, o observatório, ele discutiu muito sobre esse tema, internamente, né? Existem até opiniões diversas da que a gente teve como maioria e nós defendemos que seja reduzido para 11 vereadores, em que pese possa parecer uma diminuição de representatividade, mas assim, eu acho que o eleitor está amadurecendo, ele está se inteirando do que está acontecendo na cidade, ele está identificando as pessoas de uma forma muito melhor, mais objetiva, e temos certeza que as próximas eleições e as outras que virão serão mais assertivas, né, buscando representatividades mais plurais e que realmente querem ocupar um espaço para melhorar a cidade e não para melhorar partidos políticos, situações políticas no município. E a gente vê, Sérgio, é aí que mora o perigo, né? Por exemplo, quando um partido ele decide apoiar o governo no Brasil, isso é normal. Nem sempre ele apoia por convicções, né? Porque o prefeito está fazendo um bom trabalho, que vamos ter que apoiar porque ele está fazendo um trabalho que está dentro da nossa ideia, né? De planejamento, tá? Público, etc. Ele apoia porque sempre na mesma negociação e o prefeito fala assim, não, eu te dou isso, tantas secretarias, tantas coordenadorias, tantos cargos comissionados. E então, uma Câmara, ela custa muito mais do que a gente vê nos orçamentos que estão no município. Por exemplo, a nossa Câmara de Brusque gasta em média 6 milhões por ano. Mas ela custa muito mais porque muitos vereadores acabam indicando pessoas do seu partido, pessoas às vezes até desqualificadas, para ocuparem cargos públicos, e quem paga essa conta somos nós, né? E mês a mês o salário dessas pessoas, quem paga é o contribuinte. Então, assim, nós entendemos que essa redução ela vai diminuir significativamente os custos das câmaras, da Câmara, porque também vai até atingir essas outras despesas, né, de indicações dos próprios vereadores. Então, nós queremos uma Câmara técnica, uma Câmara que realmente tenha um perfil bem objetivo no sentido de ajudar a comunidade e não de fazer politicagem dentro do plenário ali, dentro da nossa Casa Legislativa. Eu acredito que, talvez, essa diminuição pode importar numa melhoria de qualidade também, né? Mas, como eu falei, tem pessoas que acham que deveria ter mais vereadores, inclusive, e até reduzir salários. Tem muita gente que defende, por exemplo, que o salário do vereador devia ser igual ao de professor, né? Que é uma boa ideia. O piso salarial, por exemplo, do professor de Brusque, seja o salário de um vereador. Existe uma corrente muito forte que defende essa ideia, né? E que não me parece ser absurda.
Em relação a essa questão do custo da Câmara, ressalte-se que a Câmara de Brusque é uma Câmara relativamente enxuta, mas essa questão do custo que você menciona seria um custo, digamos, extra para o contribuinte, não diretamente via Câmara, mas essa é a questão que você coloca?
Exatamente, porque quanto hoje, como eu tenho exemplo, os vereadores eles acabam indicando muitos funcionários comissionados dentro da prefeitura. Né? Pelo menos essa informação que a gente tem, e isso causa um custo a mais para o contribuinte, né? E além de causar um custo a mais também, são menos pessoas qualificadas, até efetivas dentro da prefeitura, concursadas dentro da prefeitura, que deixam ocupar cargos importantes, cargos técnicos, que teriam talvez uma melhor qualidade se fossem gerenciados por pessoas técnicas, né? E acaba sendo gerenciados, muitas vezes, tendo à frente uma pessoa de um partido político que está lá porque ele é afiliado a um partido político, e não porque ele é uma pessoa com notório saber para desenvolver uma atividade pública tão importante que é estar à frente de uma instituição pública municipal.
Com relação a esse projeto, Gilmar, a gente conversando nos bastidores com os vereadores ali na cobertura da sessão, a gente percebe que, na verdade, há vereadores, inclusive, indecisos em relação à questão da votação, justamente por essa questão que é colocada. Quer dizer, se propõe a redução dos custos e aí, mais ou menos, tempo se avalia essa outra questão que seria uma diminuição de representatividade, como se diz. E aí causou dúvida para alguns vereadores que ainda não se definiram. E até acho que o projeto não foi votado ainda, na verdade é por causa disso. Na sessão terça-feira ficou muito claro que houve, na verdade, uma manobra que é normal dentro de uma Câmara, não deveria ser assim, mas é normal dentro de uma Câmara, dentro de uma Assembleia, enfim, daquela história de você ir gastando tempo, e o projeto fica ali, né, aguardando, estourou o tempo, não tem mais como votar o projeto, que aí, quando se pede a prorrogação da sessão, é apenas para o término da votação na matéria que está em discussão. Então, o projeto acabou ficando. Segundo se sabe, deve ser votado na semana que vem. Mas há uma dúvida muito grande em relação aos votos ali na Câmara de Vereadores. Parece que isso é que está indefinindo a votação desse projeto.
Mas que bom que tem esse debate, né? Eu acho que isso aí trazendo ao debate, a população também entende, né, ou enxerga qual é o posicionamento do vereador, como é que ele se manifesta e como é que ele reage diante daquilo que a comunidade deseja, né? Porque eu penso assim que nós já tivemos projetos lá importantes que foram rejeitados, e eu penso que por causa justamente de uma maior participação popular. E hoje a mídia eletrônica ela permite essa essa participação mais ativa do cidadão, e talvez seja até por isso que muitos vereadores que naturalmente iam votar contra o projeto, hoje estão em dúvida.
Uhum.
Até porque existe uma pressão do cidadão, do eleitor, com relação à postura que ele deva adotar, né? Especialmente pela moralidade, pela racionalidade dos recursos públicos. A gente, você falou que a Câmara de Brusque é enxuta. É enxuta em relação aos maus exemplos que temos em Santa Catarina. Mas, por exemplo, se compararmos com Videira, com Concórdia, com São Bento do Sul, ainda nós temos muito que melhorar, né? E a gente sempre tem que buscar essa melhoria, e essa melhoria só vai se dar se a sociedade participar ativamente das decisões importantes do nosso município. E a gente espera que essa sociedade, né, o brusquense, que é um cidadão muito participativo, que tem consciência do que é certo e do que é errado, ele participe e se manifeste nesse sentido, para que a gente consiga conduzir o nosso município, com a participação de toda a população, para um rumo bem melhor, bem mais adequado, para que os impostos eles retornem para efetivamente atender às necessidades da população e não necessidades de partidos políticos, de interesses políticos.
Um outro assunto, Gevé, para a gente concluir, relacionado inclusive a essa questão, e aí depende da participação, na verdade, da comunidade, da população. Nós vamos ter na semana que vem uma audiência pública, dia 16, quinta-feira da próxima semana, para tratar dessa questão da rodovia Antônio Reis. Certamente o Observatório Social está acompanhando também esse assunto. Ali houve essa situação de paralisação das obras. Como é que o Observatório Social tem acompanhado isso? O Observatório Social tem participado desse debate, dessa discussão, inclusive em relação a essa situação da rodovia que está pendente e não se vislumbra, inclusive, aí uma saída muito rápida para essa questão de término das obras da rodovia?
De fato, nós até entramos em contato com algumas autoridades estaduais, a informação que ele teria duas possibilidades, né? Porque a empresa Triunfo, que desenvolvia essa atividade, a duplicação da BR, da rodovia Antônio Raio, ela faliu, né? Ela não teve condições financeiras de continuar a obra, então foi reincidido o contrato com a mesma, e teríamos duas possibilidades: ou chamar uma outra empresa, segunda empresa, manter o mesmo processo licitatório, chamar uma segunda empresa para dar continuidade, ou fazer um novo processo licitatório para, inclusive, corrigir o que não foi previsto no projeto inicial da duplicação. Por exemplo, falta de passarelas, falta de segurança pedestre, porque entre Brusque e da rodovia, ao lado da rodovia Antônio Raio, residem 20 mil pessoas, tanto de Brusque quanto de Itajaí, né? Então, existe uma rodovia que o pessoal tem uma via rápida, tem um movimento intenso, e as pessoas que cruzam ali para ir para a escola, as crianças, né, para o trabalho, elas ficam muito vulneráveis a um atropelamento, a um eventual acidente. Então existe uma ideia muito forte aí para fazer uma nova licitação, para fazer esse tipo de correção, né, para corrigir. A gente está acompanhando, e eu acho que a participação, a manifestação das nossas comunidades, Santa Brusque quanto Itajaí, ela vai ser fundamental para a gente ter uma solução bastante adequada. É lamentável
que o governo do estado não tenha comparecido.
Exatamente, também, né? Eu acho que o governo está se omitindo nesse sentido, ele está perdendo uma grande oportunidade.
Naquela reunião do Limoeiro, me refiro, né?
Exatamente, eu acompanhei também. Mas assim, acho que o governo do estado ele tem que estar muito presente, porque democracia se faz assim, né? É o governante ouvindo a população para tentar atingir os anseios, né? Avaliar quais são as reivindicações para, dentro das possibilidades financeiras e até técnicas, né, a gente aplicar o melhor possível para atender bem a comunidade, porque nós merecemos. Eu sempre falo, Sérgio, que o dinheiro que tem na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, ele não cai do céu. Ele é fruto do nosso trabalho. Um cidadão, um trabalhador de Brusque, quando vai ao supermercado, ele deixa boa parte do seu salário ali em impostos indiretos. Né? Por exemplo, quando ele vai na farmácia, ele compra R$100 de remédio, R$40 vai para o governo. Né? Se vai no posto de gasolina, bota R$100 de gasolina, mais de R$50 vai para o governo. Então, somos nós que mantemos toda a estrutura pública, e ela está aí para nos servir da melhor forma possível. E só vai servir da melhor forma possível se os governantes escutarem a população, que merece, né, ser ouvida e respeitada por eles que foram votados por nós, inclusive.
Temos risco de acabar perdendo os valores do financiamento que banca a obra da rodovia por conta dessa situação, né,
Jean? Não, segundo essas pessoas que eu conversei no governo do estado, esse risco não teria. né, que já teria sido feito o contato com o BID, uhum, né, para que fosse ajustado algumas coisas e tal, e parece que seria viável, né, seria viável, mas assim, ó, eu não sei se essa pessoa que me passou a informação foi um deputado, né, uhum, que eu estive presente numa reunião, ele estava junto, ele me garantiu que não teria esse risco, que não faz mal que esperasse mais um ou dois anos, mas pelo menos quando ficasse pronto, ele ia atender de forma melhor, né, a comunidade, porque eles falaram que eles têm uma preocupação muito grande com a população que mora ao lado da rodovia, que hoje está cada vez mais insegura, né?
Agora, essa questão de fazer uma nova licitação tem dois aspectos, né, Jevair? Um deles é a questão de prazos, né? Porque eles têm prazos que precisam ser respeitados e tal. Eu imagino que uma nova licitação, para terminar a obra da rodovia, levaria pelo menos uns 6 meses. Pelo menos eu imagino, uhum, a questão de recursos e tal, considerando tudo isso, pelo menos uns 6 meses. E talvez seria o mais prático chamar a segunda colocada, resta saber se ela também vai querer assumir ou não
essa
a obra.
Essa foi a minha posição.
Uhum. Essa questão das licitações, né? Uma empresa assume uma obra como essa e de repente simplesmente ela abandona a obra e tal. Não está num tempo, num momento de reformar essa legislação que trata das licitações, Jevair?
E aí
depende da classe política também.
Essa discussão, né? Sérgio, ela é muito falada dentro do observatório. Nós temos um técnico, uma pessoa extremamente competente.
Sim, já ouvimos aqui, inclusive.
Uhum. Ele sempre fala o seguinte, que a lei, ela pode ser boa ou ruim para a administração, depende como ela usa a lei. Então, quando a gente faz uma licitação muito bem feita, uma licitação com previsões legais que é possível fazer, para excluir empresas oportunistas para entrar numa licitação, empresas que não tenham condições de executar o contrato como deveria ser, pedindo as garantias necessárias dentro de um processo licitatório e no contrato de execução, esse risco ele diminui muito, né? Porque tem muita empresa boa no mercado querendo participar e acaba não participando, porque os editais, eles permitem a participação de empresas que não têm um histórico, que não têm uma tradição na área de construção, em determinados tipos de construções, e então eles nem entram na licitação, porque assim, olha, não tem condições de competir com picareta. Mas a legislação atual, em que pese ela tenha que evoluir muito ainda, ela tem ferramentas para não permitir que empresas aventureiras participem de licitações, permitindo então que empresas capacitadas tenham condições de participar e efetuar obras de qualidade no nosso município, no nosso estado e no Brasil, né? E isso é um trabalho que a gente está tentando desenvolver junto com a prefeitura. Hoje nós vamos encaminhar um ofício ao prefeito, pedindo uma audiência com ele para apresentar situações que a gente entende como que poderiam ser melhoradas, uhum, nos processos de compras da prefeitura.
Certo.
Né? Foi feito um estudo muito profundo. Nós temos, assim, só para adiantar, nós descobrimos, por exemplo, que de tudo que se compra através de pregão eletrônico em Brusque, na prefeitura de Brusque, por exemplo, apenas 21% fica aqui no município. O resto é tudo empresas de fora. Então tem alguma coisa errada. Nós temos empresas com muita qualidade do município, para o poder público poderia fiscalizar com muito mais eficiência se as empresas fossem do município, né, na execução do contrato. Então a gente pode reverter isso. É um trabalho que a gente tem que fazer em parceria com as entidades empresariais, com o poder público e com a sociedade civil como um todo. E esse vai ser um dos temas que a gente gostaria de apresentar para o prefeito, essa sugestão, né, de melhoria do processo de compras, inclusive fortalecendo contratos, fortalecendo a capacidade de fiscalização do próprio poder público.